Quando se fala da possibilidade, veja bem o que estou a dizer, possibilidade, não necessidade, da possibilidade de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções pode ou deve ter. Não se está a falar necessariamente disso. E a prova disso é que, em 2021, fizemos uma revisão à nossa Constituição. E, naquela altura, nunca ninguém falou nessa possibilidade. Porque, quando há uma revisão constitucional, alguém tem que apresentar uma proposta em concreto e dizer o que é que pretende que se mexa na Constituição. Então, se em 2021 não houve essa pretensão, por que razão é que as pessoas vão de pensar que, no caso de voltar-se a mexer na Constituição, é porque existe a intenção de se alterar o número de mandatos do Presidente da República? Eu acho que isso é um falso problema. Nós nunca nos referimos a isso. Sempre dissemos que a Constituição e a lei é para ser cumprida e, portanto, vamos cumprir.
Ok, então eu vou continuar também com questões de política interna e eu vou agora falar de uma questão económica que é tem havido um aumento por parte do seu governo da chamada contratação simplificada ou ajuste direto, creio que assim que se fala.
Não é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa?
Não. Contratação simplificada não é ajuste direito.
Ok.
Ajuste direito é a gente chegar e dizer é para você que vai fazer essa obra. Contratação simplificada é algo que é previsto na lei, é uma forma de contratação e que é uma das modalidades de contratação previstas na lei.
Muito bem. Mas então, de qualquer modo, portanto, falamos do ajuste direto, então, tem levado a acusações por parte da oposição, o Sr. Presidente, com certeza que está ciente disso, de que se está a usar isso para favorecer uma nova elite, criar uma nova elite que o irá apoiar, não é? O ativista Rafael Marques disse mesmo aqui em Washington, esta semana, que existe o que ele chamou um sistema de patrocínio através deste sistema de ajuste direto. O que é que o Presidente responde?
Eu desminto essas afirmações, portanto, nós não estamos à espera de favores de ninguém. Se eles tiverem elementos que apontem nesta direção, então que os ponham em cima da mesa, nós estamos dispostos a ouvi-los.
Agora eu ia para a questão das eleições autárquicas. Continua ainda a haver uma data e também a questão do sistema a seguir nas eleições autárquicas. Eu creio que portanto, há quem apoie um sistema gradual, não é? De ser as eleições autárquicas realizarem-se não em todos os locais ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, fala-se de uma nova administração, uma nova divisão administrativa do país. Qual o sistema eleitoral para as autárquicas que prefere o Sr. Presidente, em termos desse gradualismo ou outro sistema? E como é que vê as eleições autárquicas, antes ou depois desta nova divisão administrativa?
Bom, com relação às eleições autárquicas, o meu partido, portanto, o MPLA, defende, pelo menos até aqui, a necessidade do gradualismo. Porque é uma novidade em Angola, nunca houve eleições autárquicas, e nós entendemos que é muito mais seguro começar por um certo número de municípios e depois ir crescendo, ir avançando. A oposição não pensa assim, pronto, ela é livre de pensar como quer. E essa é a razão porque este assunto está em discussão no Parlamento. Portanto, é o Parlamento quem vai decidir, no fim, se será gradual a implantação das autarquias ou se será em simultâneo, na totalidade dos 164 municípios, de uma só vez. Portanto, o Parlamento é soberano, os partidos estão lá. É lá no Parlamento que devem discutir este assunto e é da discussão que sai à luz, como se costuma dizer. Sabemos que não pode haver eleições autárquicas enquanto não se concluir o pacote legislativo autárquico. Portanto, nós defendemos um Estado de Direito e no Estado de Direito tem que se defender a primazia da lei. Portanto, sem lei, não se pode fazer as eleições autárquicas. E às vezes fica-se com a ideia de que Até aqui não se realizam as eleições autárquicas por falta de vontade política
Exato, sim.
do Presidente da República ou do partido MPLA. Bom, isso não é verdade, porque quem teve a iniciativa de, pela primeira vez, falar da necessidade das autarquias fui eu, em Conselho da República. E tão logo isso aconteceu, demos início à preparação das propostas de lei, que são várias leis, não é uma lei, são várias leis, que deram entrada na Assembleia Nacional e, na sua maioria, estão todas aprovadas. Portanto, quem teve a iniciativa, quem anunciou, teve a iniciativa imediatamente de produzir as propostas, remetê-las à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, obviamente, com o apoio do MPLA, aprovou todas elas, com exceção de uma que não foi aprovada porque encontrou dificuldades, apenas por essa razão. Então é preciso que, a nível do Parlamento, essas dificuldades sejam ultrapassadas.
Portanto, o Sr. Presidente rejeita, vá lá, a acusação de que essa lei que falta aprovar, está a ser propositadamente protelada para que não se realizem as autárquicas.
Com certeza que rejeito esse ponto de vista. Agora, a outra parte da sua pergunta, o que é que vai acontecer primeiro?
Sim.
Autárquicas ou a divisão política-administrativa? Em primeiro lugar, dizer que uma coisa não impede a outra. Ou seja, a divisão político-administrativa não vem para substituir as autarquias locais. Portanto, as duas coisas vão coexistir. Vão coexistir. É preciso que fique claro porque às vezes fica a ideia de que, bom, agora lançaram esta da divisão, nova divisão político-administrativa, vou aumentar o número de municípios, isso é para deixar no esquecimento as eleições autárquicas. Não. São dois poderes diferentes. O poder autárquico é um poder, e o poder do Estado é outro. Portanto, a nova divisão político-administrativa só tem a ver com o poder do Estado, com a forma de administrar o Estado. Portanto, o que é que vai acontecer primeiro? Não sei. Tanto pode ser uma coisa como outra, ou acontecerem as duas em simultâneo, mas uma não interfere com a outra.
Olha, eu agora virava-me ainda para uma questão interna, ainda